O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu por unanimidade aumentar em 1,5% a taxa Selic de juros básicos da economia para 7,75%. Para repercutirmos essa elevação, a Rádio Agert ouve o economista e professor da ESPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Situação fiscal piorou nos últimos 45 dias, professor Fábio?
Exatamente. O que mudou da penúltima reunião do Copom para esta foi a sinalização por parte do Executivo do estouro do teto dos gastos. Como a Selic remunera os títulos da dívida pública e a incerteza fiscal coloca em dúvida o seu pagamento, o mercado aumenta o preço em função do crescimento do risco dessa dívida. E esta é a novidade dessa reunião, né? Porque a inflação continua em 12 meses em 12 dígitos, a inflação continua alta, mas a notícia, a novidade da penúltima reunião para esta, indiscutivelmente, é incerteza fiscal. E vamos lembrar também, né, que depois de muito tempo, essa reunião era a mais aguardada. E a que mais tinha incerteza sobre qual seria o seu resultado. Não na direção do movimento. Todo mundo, o mercado acordava de que seria um aumento da Selic. Mas ninguém conseguia encontrar uma unanimidade com relação ao tamanho desse aumento. Seria 1 ponto percentual ou 3 pontos percentuais. Acabou sendo 1,5 ponto percentual. E isso não pegou o mercado de surpresa, mas era um pouco aguardado, um aumento acima de 1 ponto percentual. E por que que o aumento foi maior? Justamente pela questão do risco fiscal, que na semana passada teve seu capítulo mais drástico, digamos assim, que foi a questão do estouro do teto dos gastos, né? Entramos naquela conhecida, né, aquela conhecida jornada populista econômica, né? Isso acontece por governos de direita, de esquerda, mas é a eleição se aproximando, né? E a partir daí, o ciclo de curto prazo político predomina na agenda da política econômica, independente dos resultados maléficos que isso pode levar ali na frente, em termos de inflação, por exemplo.
E quais serão os reflexos desse aumento da taxa de juros na economia real?
Então, toda vez que a taxa Selic aumenta, isso é um incentivo para as pessoas pouparem e não consumirem. Então, primeiro tem uma redução do crédito e um choque sobre o consumo e sobre o investimento. Isso não é bom no momento que nós estamos saindo da pandemia. Uma questão importante, que esses dados são publicados pelo Banco Central, é que para cada 1 ponto percentual de aumento da Selic, mantido por 12 meses, a dívida bruta aumenta 31,8 bilhões de reais. Ou seja, um aumento de 1 ponto percentual da Selic significa quase um Bolsa Família. Então, assim, é uma grande questão. Além da Selic desestimular o consumo, desestimular o investimento, porque o crédito fica mais caro, tem esse impacto também que a Selic provoca nas próprias contas públicas, que é o grande calcanhar de Aquiles nesse momento. E aí, claro, né, quando tu não tem uma certeza que vai acontecer com a questão fiscal, quando não tem uma certeza que vai acontecer com a inflação, que a gente chama na economia de desancoragem das expectativas, com certeza a resposta que o Banco Central tem que adotar é uma resposta mais conservadora. Tem que ser uma resposta mais conservadora, mesmo no ambiente de crescimento ou da economia voltando a se recuperar da pandemia.
Economista e professor da ESPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. A tendência é que os juros subam novamente na próxima reunião do Copom daqui a 45 dias?
Perfeito. No comunicado, né, não sei lá, vai sair semana que vem, mas no comunicado do Copom aparece um aumento, né, na mesma magnitude de 1,5 ponto percentual, o que já sinaliza uma Selic logo ali na frente de 2 dígitos, uma Selic chegando a 10, 11%. O que também o mercado não esperava uma Selic em 2 dígitos. Mas por que que a resposta do Banco Central tem que ser mais assertiva? Porque, de novo, né, tu tem esse cenário mais um cenário mais turvo ali na frente. E aí, para trazer, né, ancorar as expectativas, né, para o regime de meta da inflação não fugir do controle do Banco Central, ele teve que dar essa resposta mais forte. E não só isso, sinalizar que esse movimento vai continuar. E que, portanto, né, a política monetária vai ficar restritiva já que a política fiscal, ao que tudo indica, né, vai ser mais expansionista, ao contrário da política monetária, que tenta ser mais contracionista.
E em 2022, o que que você pode esperar?
Bom, em 2022, de novo, né, as expectativas para crescimento, elas estão diminuindo para o ano que vem, por vários motivos. A questão do desemprego que continua alto, e quando olha a taxa de desemprego, que até chegou a cair, né, na última semana, divulgada pelo IBGE, o último resultado da taxa de desemprego, chegou a cair. Só que quando olha no interior dessa pesquisa, quando começa a observar o detalhe, é um emprego, mas é um emprego na área informal, que é uma área que tem uma, né, não tem a mesma remuneração que o mercado formal. E não tem a estabilidade, muito menos os seguros, né, o guarda-chuva social que quem trabalha com carteira assinada tem. Então, tu tem uma Selic que está aumentando, tu tem endividamento de famílias e de empresas, né, tu tem um cenário de inflação crescente, que corrói o poder de compra da população. Então, quando tu coloca essas variáveis no horizonte, indiscutivelmente, ali na frente, o cenário não é positivo. Tanto que o Itaú, né, acabou revendo a sua previsão para 2022 e não mais coloca como crescimento, mas uma queda de 0,5% do PIB em 2022. Então, essa confusão na área fiscal, ela alimentou negativamente as expectativas fiscais, as expectativas de inflação, e levou o Banco Central a uma atuação mais decisiva. E a partir daí, né, no legislativo, comandado pelo Centrão, não está muito preocupado com o regime de meta de inflação, está muito preocupado com a equipe fiscal, está preocupado com a eleição, né? Então, isso sinaliza realmente um ano muito complicado para 2022.
Ouvimos o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.